Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Daniele Giorgi. E o pensamento bíblico que escolhemos hoje para você é extraído do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 41, que assim diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, pois sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E agora, vamos às manchetes do nosso programa de hoje. Papa dormiu bem na noite passada e apresentou uma leve melhora, segundo o boletim médico. E na manhã de hoje, Francisco foi informado sobre as iniciativas de oração pela sua recuperação. Em função de sua hospitalização, não será realizada a audiência jubilar no próximo sábado. No terço na Praça São Pedro, na noite de ontem, por suas intenções, o cardeal Rê pede a Deus que permita que Francisco possa retomar em breve o seu serviço apostólico. Não há palavras para definir os pais que perderam um filho. A resposta de Francisco a uma mãe romana que perdeu seu filho em um acidente de carro foi publicada na revista mensal Piazza San Pietro. E no Jubileu da Espiritualidade Mariana em outubro, a imagem de Nossa Senhora de Fátima estará na Praça São Pedro. Começamos com as condições de saúde do Santo Padre, que, após acordar na manhã desta quinta-feira, tomou o café da manhã e depois deu prosseguimento às terapias prescritas, além de fazer outros exames. Ele continua a receber oxigênio, está em uma poltrona e não na cama. Francisco, de bom humor, foi informado sobre as muitas iniciativas de oração que estão sendo organizadas pela sua recuperação em várias partes do mundo. E em função da sua hospitalização, a audiência jubilar do próximo sábado, 1º de março, foi cancelada. Mas vamos às informações do primeiro boletim divulgado na manhã de hoje com Silvonei José.
O Papa Francisco dormiu bem à noite e agora está descansando. Essa é a atualização da sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro, sobre o estado de saúde do Papa, que está hospitalizado na Policlínica Gemelli desde o último dia 14 de fevereiro. O boletim médico da noite passada destacou uma leve melhora. A tomografia computadorizada de tórax revelou a evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. A oxigenoterapia de alto fluxo continua, de acordo com o comunicado de imprensa noturno da equipe médica, assim como a fisioterapia respiratória. Prognóstico cauteloso. Entretanto, terceiro rosário rezado na noite de ontem na Praça São Pedro pela saúde de Francisco. O decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, conduziu a oração na Praça São Pedro. Que o Santo Padre retorne à integridade de suas forças físicas com aquele dinamismo pastoral que o caracteriza. Centenas de fiéis, cardeais, bispos e membros da Cúria Romana estavam presentes. A importância de sentir-se família é o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma, que no início da tarde de ontem presidiu a missa na Capela São João Paulo II, da Policlínica Gemelli, onde o Papa está internado. O cardeal, que já havia celebrado na terça-feira uma missa pela saúde do Papa na Igreja de Santa Maria Dolorata, na Piazza Buenos Aires, em Roma, enfatizou quantas iniciativas de oração estão sendo organizadas nesses dias em todas as partes do mundo para apoiar o Santo Padre nesse momento de provação. Em sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho de Marcos da liturgia desta quarta: quem não é contra nós é por nós. Jesus, observa o Cardeal Reina, interpretando a passagem do capítulo 9, mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que com grande generosidade ele concede. Acrescenta que nós realmente sentimos que somos uma grande família, experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conheçamos, mas estamos todos aqui, pelo mesmo motivo. Enquanto a comunidade da Policlínica Gemelli se prepara para o seu jubileu, que, programado para sábado, 1º de março, não será alterado, exceto, é claro, pela audiência do jubileu, que não será realizada, Federico, um leigo envolvido no cargo de assistente pastoral, fala ao Vatican News. Atualmente, ele está coordenando a animação dos momentos de adoração e das missas na Policlínica Gemelli. Os estudantes também estão se juntando a nós. Estamos unindo forças e isso está nos fazendo muito bem, diz ele. Percebe-se uma comunhão de profissões, idades e afiliações. Somos realmente uma grande família. Nunca antes experimentamos tanto isso. Acho que estamos dando um belo testemunho do que deveria ser a proximidade com todos os doentes. E nesses dias, com o Papa. Aqui sempre somos convidados a olhar para o doente com os dois olhos. Caridade e fé de um lado e medicina de outro. Essa é a cura. E cada um coloca a serviço os seus talentos. Em frente ao Hospital Gemelli, os transeuntes, muitos estrangeiros, estão diante da estátua de São João Paulo II. É uma situação crítica que afeta tantas pessoas idosas. Alguém diz... E a oração é a melhor coisa que se pode fazer nesse momento. Passamos por turbulências, tensões, mas a oração é uma grande ajuda e dá serenidade. Eu realmente aprecio, confessa um jovem, os gestos que o Santo Padre continua a fazer, como ligar para a paróquia de Gaza. Tocaram-me muito, por isso eu lhe sou grato. É um gesto de grande força nesse momento de crise.
Não só o Rosário na Praça São Pedro, mas encontros de oração e celebração de missas em várias partes do mundo pela recuperação do Santo Padre. Aqui em Roma foi celebrada uma missa na igreja que reúne a comunidade argentina, como nos conta Raimundo Lima.
Uma pequena imagem de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, colocada ao lado do ambão. Os fiéis das comunidades latino-americanas em Roma confiaram simbolicamente o Papa Francisco à sua intercessão na noite de terça-feira, 25 de fevereiro. Apesar da chuva torrencial, muitos se reuniram na Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Praça Buenos Aires, o Templo Nacional dos Argentinos na Cidade Eterna. Nos bancos, lado a lado, havia fiéis leigos, religiosos e religiosas e representantes institucionais, como os embaixadores da Argentina e do Equador, junto à Santa Sé, Luiz Pablo Maria Beltramino e Jorge Edmundo Uribe Pérez, respectivamente. Muitas pessoas também permaneceram de pé ao longo dos corredores do edifício de culto. O rito foi presidido pelo cardeal vigário Baldassare Reina. Senti que era justo estar aqui esta noite. Quando um membro da família está doente, a primeira coisa que fazemos é rezar, disse o purpurado no início de sua homilia, convidando os presentes a uma oração em coro para que o Senhor dê ao nosso bispo, o Papa Francisco, saúde, força, a capacidade de enfrentar este momento, como ele sempre fez, com a serena confiança de quem sabe que está nas mãos e nos braços de Deus. Que nossa oração desta noite seja a oração do mundo inteiro, de toda a Igreja na Argentina e além, enfatizou o cardeal, destacando que nestes anos de seu magistério, o Papa Francisco nos ensinou a confiar em Deus. Como importante é confiar em Deus? É uma experiência libertadora, a mais bela que podemos ter como cristãos. O Senhor, em seu plano providencial, guia a história universal, mas também guia a história e a vida de cada um de nós. Daí, a exortação final para que rezemos juntos ao Senhor pela intercessão da Santíssima Virgem, para que ela possa sustentar o Santo Padre e o caminho de todos nós. Acompanhada por cantos em italiano e espanhol, A missa foi concelebrada pelo padre Fernando Laguna, reitor da igreja, que disse ao final da missa: "Penso na doença do Papa, mas estou sereno, rezo por ele e o abraço." O mesmo sentimento de recolhimento, misturado com confiança e esperança, animou todos os presentes que, durante a oração universal, elevaram uma intenção especial pelo Santo Padre, para que, restaurada a saúde, ele possa continuar sua missão a serviço da Igreja. No final da celebração, muitos se reuniram em frente à Praça Buenos Aires para expressar pessoalmente sua proximidade ao Papa por meio dos microfones dos muitos meios de comunicação presentes. Aqueles que o conheceram como cardeal arcebispo na capital argentina contaram sobre seu estilo de vida simples, sua proximidade constante com os fiéis e suas visitas às periferias da cidade. "O Papa Bergoglio é um de nós", disse uma religiosa. "Ele é nosso pai, nosso irmão, nosso pastor. É belo, para nós argentinos, sentir que um de nós nos acompanha, nos apoia. Esse é um motivo de alegria, esperança e confiança." Nós nos reunimos em oração pelo pontífice com um sentimento de grande afeto, amor, devoção e grande esperança, reverberou um sacerdote, porque estamos com o Papa da Esperança no Jubileu da Esperança. Fiquei impressionado com o senso de igreja de uma comunidade que reza em torno de seu pastor, concluiu outro fiel. Sentir que somos todos uma igreja em torno de Francisco, isso é belíssimo. Os fiéis católicos de Phnom Penh se reúnem na Igreja dos Santos Pedro e Paulo, na capital cambojana, para oração e adoração eucarística no estilo da comunidade de Tezê, para mostrar sua proximidade com o Papa Francisco em um momento delicado de sua doença. Desde segunda-feira, 24 de fevereiro, a igreja mantém a porta aberta e dá as boas-vindas a qualquer pessoa que queira participar. Há também budistas e pessoas de outras religiões que fazem uma pausa em silêncio e meditação por respeito e estima ao Papa, juntando-se à assembleia em oração. A oração de Tezê é caracterizada por um equilíbrio entre cantos, a palavra de Deus, a oração e o silêncio, e é uma forma de oração que se mostrou particularmente adequada às comunidades de culturas orientais. O bispo Olivier Schmidt-Häusler, vigário apostólico de Phnom Penh, explica à agência missionária Fides que a pequena comunidade católica do Camboja quer oferecer toda a proximidade e o afeto possível ao Santo Padre neste momento. E, dirigindo-se diretamente ao Papa, acrescenta: "A comunidade católica do Camboja está unida ao Senhor na oração e na esperança. Somos gratos por sua orientação espiritual, que é uma inspiração e uma força para todos nós. Nós o confiamos à Divina Misericórdia e à proteção da Santíssima Virgem Maria." Expressando essas palavras, em nome de Dom Henrique Figaredo e Dom Pierre Sou Angli, os outros dois vigários apostólicos no Camboja e de todos os sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis da igreja local.
Na revista mensal Piazza San Pietro foi publicada a resposta do Papa à carta de uma mãe que perdeu seu filho em um acidente de carro. Os detalhes com Mariângela Jaguraba.
Não há palavras para definir uma mãe ou um pai que perde um filho. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde a esposa é viúvo. A criança que perde um dos pais é órfão. Mas um genitor que perde um filho não há palavra. É o que escreve o Papa Francisco na revista mensal Piazza San Pietro, dirigida pelo padre Enzo Fortunato, que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana, respondendo, como todos os meses, a uma das cartas que lhe são dirigidas. Esta é a de uma mulher que experimentou a maior dor, ver seu próprio filho morrer. A tragédia de Cinzia, uma mãe romana que perdeu seu filho de 21 anos num acidente de carro, comoveu o Santo Padre. Jesus, que chora conosco, semeará em nossos corações todas as respostas que buscamos. É a mensagem do Papa, elaborada nos dias anteriores à sua hospitalização, que, citando São João Paulo II, escreve: "Não há mal do qual Deus não saiba tirar um bem maior." A revista conta com outras contribuições. Nas páginas de Piazza San Pietro, Cardeal Charles Beau, arcebispo de Yangon, relata a difícil situação em Myanmar, o compromisso da Igreja e os constantes apelos do Papa pela paz num país devastado pelo conflito. O Encontro que Cura é o título da contribuição da irmã Simona Brambila, missionária da Caridade, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, que conta como a experiência de um Deus de joelhos nos transforma em irmãos e irmãs capazes de compaixão e acolhimento. Para a sessão cultural, por ocasião do Jubileu dos Artistas, a entrevista com o artista Maurício Catelan. A provocação não é um fim, mas um instrumento.
E em outubro, imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará na Praça São Pedro. Maria Ângela.
Em vista do Jubileu da Espiritualidade Mariana, previsto para 11 e 12 de outubro deste ano, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da esperança que não decepciona, estará presente entre os fiéis participantes da Santa Missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro de 2025, às 10h30, local. Enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro para a celebração eucarística é gratuita e não é necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site do Jubileu e serão encerradas em 10 de agosto de 2025. Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma. A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda vez foi no Grande Jubileu do ano 2000 e a terceira em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco. A presença da amada imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria, enfatizou o próprio prefeito do Dicastério para Evangelização, Dom Rino Fisichella. É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na bula de proclamação do jubileu Spes non confundit, a veneram como a mais afetuosa das mães que nunca abandona seus filhos. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos três pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós: eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus.
A inteligência artificial é um recurso de paz, mas também uma possível ameaça existencial. Raimundo Lima.
Orientar o desenvolvimento das tecnologias emergentes para que sirvam ao bem comum e à dignidade humana, rejeitando um mundo no qual os conflitos e as decisões sejam dominados por algoritmos. Essa é a visão da Santa Sé, expressa esta quarta-feira, 26 de fevereiro, no Fórum da OSCE para a Segurança e a Cooperação, por Dom Gabriele Cartier, observador permanente da Santa Sé na ONU. Não há como escapar das graves questões éticas relacionadas ao setor de armamentos. Com essas palavras do Papa Francisco, Dom Cátia abriu seu discurso sobre o tema uso militar responsável de tecnologias novas e emergentes. No centro da reflexão estava a necessidade de salvaguardar os princípios éticos que sustentam o valor intrínseco de cada pessoa e sua capacidade de discernimento e assunção de responsabilidade. Sobre o tema das tecnologias emergentes, Kátia chamou a atenção para a inteligência artificial, um recurso que pode ser um instrumento para a paz e a segurança, mas também uma possível ameaça existencial à humanidade. O uso de sistemas de controle remoto para operações militares, apontou ele, pode reduzir a percepção de devastação causada pela guerra, conforme já destacado pela recente nota Antiqua et Nova sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana. Outro perigo é o uso cada vez maior de tecnologias autônomas que correm o risco de delegar decisões militares a máquinas, retirando-as da supervisão humana. Isso gera opacidade jurídica e sérias questões éticas. Nesse contexto, Don Katia mencionou os sistemas de armas autônomas letais, capazes de identificar e atingir alvos sem intervenção humana direta. Nenhuma máquina jamais deveria escolher tirar a vida de um ser humano, reiterou, citando novamente o Papa Francisco. As preocupações expressas pela Santa Sé, esclareceu o arcebispo, não têm o objetivo de restringir o progresso, mas de incentivar uma pesquisa e um desenvolvimento éticos de novas tecnologias. O objetivo é integrá-las em um quadro mais amplo que não se limita à sua utilidade e eficiência, mas que coloca a promoção do desenvolvimento humano integral no centro.
Governatorato assina protocolo de colaboração com a agência alfandegária italiana.
Uma cooperação sinérgica cada vez mais necessária para tornar as dinâmicas mais rentáveis, mas também para promover a transparência e a desburocratização. Foi assim que o presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Cardeal Fernando Verges Alzaga, comentou a assinatura do Protocolo de Colaboração Técnico-Administrativa em Matéria Alfandegária entre o próprio Governatorato e a Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios, realizada na manhã desta quinta-feira na sede romana dessa última. A irmã Rafaela Petrini, que sucederá o cardeal Verges como presidente do governatorato a partir de 1º de março, focou na necessidade de ampliar a transformação digital de bancos de dados para criar um ecossistema digital. Ela espera que os dois estados possam chegar rapidamente à troca de dados e informações disponíveis na ótica de melhorar a transparência e promover a legalidade. O diretor da Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios, Roberto Alesse, definiu o protocolo como um novo quadro operacional adequado para orientar a cooperação bilateral nos próximos anos e dar impulso ao intercâmbio de sistemas aduaneiros. O texto inclui dois anexos que definem a introdução experimental de um procedimento telemático para a apresentação de declarações de moeda, a fim de agilizar processos e aumentar a transparência, junto com a atualização contínua das competências dos funcionários alfandegários. Somente por meio de programas de formação programados com continuidade, poderemos consolidar um sistema que responda aos desafios globais que vivemos todos os dias, concluiu Alesse.
Nós, ucranianos, não estávamos preparados para a guerra. A guerra chegou inesperadamente. Começamos a viver dentro dela. Muitos reagiram da melhor forma que puderam. Para mim, foi fácil decidir o que fazer. Quando uma pessoa tem um trauma, eu procuro ajudá-la. Esse é o testemunho da irmã Onúfria Bachinska, da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, compartilhado na entrevista à redação ucraniana da Rádio Vaticano. Há 8 anos, a religiosa trabalha em um centro de reabilitação onde, desde o início da guerra em grande escala, são atendidos e tratados muitos soldados e civis feridos. A reabilitação das pessoas que sofreram traumas físicos e psicológicos na guerra não é novidade para a religiosa ucraniana. Ela já fazia isso desde 2014, quando começou a guerra no leste da Ucrânia. Mas com a invasão russa em grande escala, como explica ela, o número de pessoas com amputações, especialmente com hematomas, aumentou muito. As categorias de pessoas com quem trabalho, diz ela, também mudaram. Se, por exemplo, em 2014 não havia crianças com ferimentos causados por minas ou por armas de fogo, agora há muitas. E o trabalho com elas requer uma abordagem especial. A irmã Unúfria recorda, em particular, de um dos seus pacientes, um ex-soldado que sofreu uma lesão na coluna vertebral devido à explosão de uma mina no campo de batalha e não conseguia andar. Antes de chegar ao nosso centro, conta ela, ele passou 8 meses em um hospital e estava em um estado de exaustão física e psicológica. Ele veio até nós com a decisão de que, se não conseguisse ficar de pé e caminhar, cometeria suicídio. Eu entendi que ele estava falando sério. Por um lado, eu me sentia impotente, pois queria ajudá-lo, mas não sabia como. Ele só queria conseguir ficar em pé. Sempre peço aos meus amigos sacerdotes, às minhas consorelas e à minha família que rezem pelos meus pacientes. Assim, todos os dias, eles rezavam também por esse veterano. Eu também rezei, porque não queria que ele morresse. Confiei-o à misericórdia de Deus. Dia após dia, a irmã Unúfria testemunhou como o mundo interior do soldado ferido mudava. Ele começou a comer e a dormir. Ele se tornou mais forte, física e espiritualmente. A convite da freira, começou a ler as escrituras, rezar os salmos e conversar com Deus todos os dias. Então, diz a irmã, ele foi para casa, mas mantivemos contato. Ele não começou a andar e provavelmente permanecerá em uma cadeira de rodas. Mas de vez em quando ele me envia fotos dele em uma cadeira de rodas com sua esposa indo ao teatro ou a outros lugares. Para mim, em momentos como esse, ocorre um fortalecimento em Deus, quando as pessoas começam a ter um contato pessoal com Ele. E quando testemunho esses momentos, sou realmente agradecida. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência e recordando-lhes que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá! Música